Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Olá, olá, olá! Estamos de volta! Pronto, pá, o Porto está em primeiro, o Sporting já não é invencível e o Benfica, te digo, depois do Natal, já não precisa do Jesus para nada. Este é o Futebol Cerveja Termolos e eu sou o Paulo Rodrigues.
E eu sou o Carlos Ornelas.
Hello, welcome to Shitty Walk, take all the praise.
Ah, bom dia. Olha, para nós vai ser três cervejinhas e uns termolos, faz favor, para acompanhar. Obrigado.
Você é um palhaço, oh Pedro Gato. Você é um palhaço,
Zé Martins.
Vaste ir à internet.
Olha, já agora. O que acabou de dizer? Não sei por que tirar esse estado na televisão. E meter futebol, só chegou. Obrigado.
Você mente. Nani vai tocar. Vai começar a final do Euro. Rola a bola. Começa o espetáculo. A bola na seleção portuguesa.
Carlos, bem-vindo ao Futebol Cerveja Termolsos. E aos ouvintes também. Sejam todos bem-vindos. O Futebol Cerveja Termolsos é o melhor podcast para aprender sobre o futebol português sem se engasgar com os termolsos, porque um gosta de beber cerveja. Temos aqui um entendido de cerveja, que é o Carlos, e um boi.
Um aquecedor.
Falar nisso, e isto já é aqui um à parte. Carlos,
não pode ser à parte se o tema do seu podcast se chama Cerveja e Termolos, tudo o que é sobre cerveja não é à parte.
Ok, pronto, então aqui o anúncio oficial do Futebol Cerveja e Termolos. O Carlos, quando vier aqui de férias à Bélgica, ou quando for de férias à Madeira, e o Cristiano também tem que vir, eu gosto de fazer um podcast sobre cervejas belgas.
Olha, isso eu assino por baixo.
Vai ser mais uma edição. Mas espera, não sei se tu estás a perceber. Um podcast sobre cervejas belgas, o que é que envolve?
Envolve beber cerveja belga.
Sim, e não é só uma.
Sim, claro, é preciso degustar várias para depois dar a opinião, não é?
Exato, por isso, isto tanto pode correr bem como pode correr mal.
Não, mal, com uma cerveja por perto nunca corre mal.
Olha que não sei.
Se for mais daqui, uma pode correr.
Apá, pronto, o Eduardo, desta vez, isto vocês, ou é um ou é outro que nos abandona, quer dizer, vocês têm algum problema que não conseguem acompanhar aqui o desenvolvimento do futebol português. Apá, o Benfica não está a ganhar, ele não se dá ao trabalho de comparecer. Apá, é má fé. Mas pronto, ele está em espírito, mas pronto, ele não está aqui e nós vamos ter que fazer a prospeção de talentos. Pronto, não é assim, não é, Carlos, apá. Não sei, queres começar com a prospeção de talentos? Qual é o jogador que nós íamos observar esta vez?
Desta vez?
Sim. Espera, estou ouvindo uma voz. Estás ouvindo?
Não.
Não? Não estás ouvindo uma voz? Acho que é o Eduardo. Ele não está a lidar bem com o facto de nós termos dito mal do Benfica e ele está agora a se intrometer e ele está a dizer que vai fazer. Não consigo. Ele está a subverter o podcast e eu acho que isto está falhando.
E na nossa edição deste podcast do Scouting pelo Mundo, vamos falar de um ponta de lança, Endrick. Ponta de lança de 15 anos apenas, do Palmeiras. Fui o jogador de destaque agora da Copinha. Copinha é um campeonato que acontece no Brasil todos os anos, no início do ano, onde é as equipas de júniores, ali um misto entre júniores e equipa B, putos a despontar. Para vocês terem uma noção, nos últimos anos, as principais estrelas mundiais que a gente vê aí de jogadores, ou grandes jogadores mundiais, no topo mundial brasileiros que a gente vê aí, foram jogadores que se destacaram na Copinha. Para vocês terem uma noção, o Vinícius Júnior em 2017, ou foi dos anos antes, o Gabriel Jesus está no City também, também já tinha sido o Marquinhos, já tinha sido também o Casemiro, o Neymar, entre outros jogadores de renome brasileiros. Ele é um avançado, número 9, muito parecido, vamos já colocar aqui umas aspas para não sermos demasiado Para não errarmos mais à frente, ele é muito, muito idêntico ao Mbappé. Pá, a forma de jogar muito parecida, daquela velocidade de arranque brutal, de um para um muito, muito, muito ágil, e com bastante gol. Com bastante gol. Portanto, é um jogador, pá, convém vocês estarem debaixo de olho, porque vai ser um nome muito, muito falado. Hendrick, é o nome do gajo. Para vocês terem uma noção, o Palmeiras vai jogar agora o Mundial, e estava já a ver um bruá na comunicação social brasileira para que o Abel convocasse o gajo. Só para vocês terem aqui uma noção, para perceberem o quão às vezes irrealistas os gajos são. Por exemplo, ele, como não tem contrato profissional, só consegue ter contrato profissional aos 16 anos, não pode jogar nenhuma competição profissional do Brasileirão, do Brasil agora. Por exemplo, o Brasileirão vai começar dentro de 2 meses, 3 meses, não pode jogar. Até no próprio estadual, que agora está o Palmeiras a jogar, e que jogou ontem já, ele também não pode jogar. Mas numa competição organizada pela FIFA, como é o campeonato de final do Mundial de Clubes, ele podia jogar. E então os gajos estavam a tentar já fazer até um forcingzinho para ver se o Abel convocava. O Abel já disse que a convocatória dele vai ser para ir para a Disney, ele e a família. Portanto, pá, mas o gajo é muito bom jogador, vocês que vejam que vale a pena. Entre outros. Não, também não vou gastar os meus cartuchos todos na próxima edição. Vem outro jogador brasileiro.
Ah, pá, o que é que tu achas do Hendrick, do Palmeiras?
Carlos? Eu só vi uns vídeos, mas é o que há 15 anos, não é?
É pá, fogo, eu acho. É como o Carlos diz, é como o Eduardo diz, é um Mbappé. O gajo é um Mbappé autêntico. Mas tipo, opa, a posição é que o gajo joga, que tipo, eu nem consigo. O Eduardo diz que é um. Que é o quê? Um ponta de lança. Opa, aquilo pode jogar na minha opinião, pode jogar em qualquer posição do ataque. Mas claro, gosta, como tem bastante gol, penso que a aptidão dele vai ser mesmo jogar mesmo na ponta.
Sim, até porque ele depois também parece ser rápido e forte fisicamente, não é?
É, ele tem. Isto vai ser daqueles jogadores que o pessoal vai começar a dizer: ei, isso tem mesmo 15 anos, tipo Renato Sanches e o caraças.
Sim, agora é o Mbemba do Porto.
Sabes que e vi uma coisa dele, o pai dele trabalha como funcionário do Palmeiras. Acho que foi. E ele, tipo, aquilo vem mesmo de baixo, aquele pequeno. Como, se calhar muitos, como muitos no Brasil, não é? Aquilo vem mesmo da pobreza e. O futebol parece que vai ser a salvação daquele pessoal, ou não, mas quase sabe o que pode acontecer. E pá, eu fiquei bastante entusiasmado com os vídeos dele, gostei bastante.
E acho que já estão a pensar, vi uma notícia hoje que estão a pensar em renovar, quer dizer, renovar, não, fazer um contrato, porque lá está, ele ainda não tem ideia para assinar contrato profissional, com uma cláusula de 100 milhões, acho que é isso.
Pois, claro que isto agora, quando aparece o Real Madrid a querer contratar o gajo, que... Yeah. É normal que se comece a acontecer esse tipo de coisas. Apá, se eles fizerem isso, apá, se eles transformarem este gajo no Neymar, é que eu vou ter pena.
Não, espero bem que não. Mas acho que acho que é um bom exemplo, que é o Vinícius Júnior, não é? Que podia correr mal, mas não está a correr mal.
O Vinícius não foi com tanto, como se diz hoje em dia, não foi com tanto hype para o Real Madrid como o Neymar.
Não, é diferente. Até porque foi muito mais. Ele chegou lá, ele assinou o contrato e só tinha 17 anos, acho que.
Sim. Eles vão querer evitar isso do Palmeiras. Eu não acredito que ele assinasse. Com a história que ele tem com o Palmeiras, eu não acredito que ele saísse de lá sem. Assim, assinar com outro clube, porque pode fazer isso, é?
Sim. Se ele não pode... tem contrato profissional, provavelmente pode fazer isso. Tem de pagar depois eventualmente alguma cláusula qualquer de.
Ele só não pode ser inscrito em sendo extracomunitário com menos de 18 anos, não pode ser inscrito como profissional em Portugal ou noutro sítio qualquer. Eu podia vir para o Sporting. Não me importava nada. Opa. Toda a bola, pronto. Isto é a coisa de, pronto, eu continuo lá em baixo, igual, 1500 pontos. O Eduardo lá recuperou 100 pontos e está-se aproximando de ti. Mas tu continuas lá em cima, pronto. E Carlos, isso é uma vergonha, pá. Acho que nunca ninguém fez tantos pontos. Acertaste nos campeões todos.
Estou a acertar, ainda não acertei.
Mas isto, pronto, Bayern, o Inter, o PSG, esse já não fogem, e o Manchester City também devido bastante que fogem. E só se for o Sporting para salvar alguma coisa aqui, e o Sevilha.
O Sevilha, olha, nunca se sabe.
Mas eu também não apostei no Sevilha, portanto não faz muita diferença. Só vai tirar pontos a vocês.
Ah, ok, então já não vos beneficia.
E Real Fever continuas à frente, pronto. Opa, é a tal coisa, isto é muito mal. Mas eu fiz, não sei, reparaste, mas eu fiz agora uma revolução na equipe.
Foi?
Foi. E desta jornada já fiz mais pontos que tu, ou fiz os mesmos pontos que tu.
Acho que fiz mesmos, reparem nisso.
É, isso foi porque eu fiz a lei e tenho uma equipa de luz, tu estás a escrever. Uma equipa de luz.
Ah, e reparei dos pontos para na minha equipa, mas vou ver isso.
Tens que tenho agora aquilo.
Atenção que para a próxima jornada vai haver alguns jogadores que não vão jogar por causa das competições da América do Sul.
Ah, é?
Sim.
Eu acho que não tenho o Coates.
Luís Dias, Cotes...
Ai, caraças, isso não Taremi. Pode. Isso não pode, caraças. Isso não pode ser. O Taremi ainda tem. Mas pronto, não faz mal. Pessoal, ter atenção, pessoal do Real Fever. O Quares acabou de dar uma dica importante, aproveitem. Opa. Vamos aos treinadores de bancada, então. Para onde é que vamos começar? Ah, não, desculpa. Eu enganei-me aqui. Falaram toda a bola. Pronto. Isto, a Argélia já não nos vai ajudar em nada, nem a mim nem ao Carlos. Opa, pronto, também. Tu não precisas dos pontos para nada, mas eu precisava dos 500 pontos. Não
dava de jeito, não era?
Dava-me jeito. Se bem que para ti, 500 pontos também dava de jeito, mas pronto. Não fazia muita diferença em relação a ti. E o segundo lugar é só o primeiro dos últimos aqui, o gajo não ganha nada, portanto não faz grande diferença. Mas quem pode ganhar com este é o Eduardo. Com o Egito do Carlos Queiroz.
É verdade.
Que lá se vai safando, mas a jogar bastante mal, não é? Que equipas que estão ali a surpreender é tipo a Gâmbia. Acho que é a equipa que está. De todas as equipas da competição, era a que está pior no ranking da FIFA. Está-se safando.
Ganharam a Guiné no último jogo.
Ganharam a. Qual Guiné? A Guiné portuguesa ou a outra Guiné? E Cabo Verde também estava para lá metido, mas agora ainda sei se Cabo Verde passou ou foi.
Cabo Verde não, perdeu.
Olha, uma pena. Com quem é que eles perderam? Sabes?
Com o Senegal.
Com o Senegal. O Senegal tem boa equipa. Não?
Yeah. A equipa do.
E o Sadio Mané.
Mané, Sané.
Caraças, estes gajos arranjem nomes direitos que um gajo se lembra. Tipo Paulo. Ou Paulo. Ou então ou Paulo. Ou Paulinho. Podia ser, mas também, pronto, havia outra equipa para lá, acho que a equipa que o Comoros perderam os Camarões, mas fogo com o guarda-redes expulsos, metem um jogador de campo a guarda-redes e
o guarda-redes não foi expulso, foi,
eles ficaram com menos um,
mas não era o guarda-redes, eles não tinham nenhum guarda-redes disponível.
Ah, ok,
por causa de Covid e ilusões, e tiveram ter um defesa adaptado.
Prontos, ok, foi uma coisa assim. E depois eles terão um expulso durante o jogo. Mas foi uma expulsão bastante forçada, pelos vistos.
Não vi.
E mesmo assim quase ganhavam um jogo.
Ficou 2-1 contra o Camarões.
Contra os Camarões a jogar em casa. E depois, claro, os adeptos andaram para lá a se espesinhar uns aos outros.
Sim, um episódio triste.
É, yeah, pronto, acho que... Quantos é que foram? 7 mortos, uma coisa assim.
Acho que sim, acho que foi à volta disso.
Enfim, vamos começar com os treinadores de bancada, que é o prato principal aqui sempre do podcast. E vamos começar pelo líder do campeonato, Mr. Carlos. Opa. Eu vou-te fazer já umas perguntinhas.
Ok.
Opa, tens alguma declaração a fazer sobre o Porto? Já para começar.
Sobre o Porto. Se calhar posso fazer um pequeno resumo do que tem sido os últimos jogos, não é?
Sim.
Que é só vitórias, por isso facilita-me a vida.
Porque vai com quantas vitórias seguidas? 17?
Acho que sim.
No campeonato, não. 17 vitórias?
Não é no campeonato, não. Porque entretanto houve empate contra o Sporting, talvez.
Capaz de ter sido uma coisa assim.
Isso agora eu já não sei. Mas eles têm conseguido ganhar os jogos com maior ou menor dificuldade. Tem problemas já na defesa com muitas lesões.
O Pepe já está a regressar.
Já está. Mas entretanto também houve
até acabou para a seleção. Ficaram
sem direitos, o Zaidu foi para a CAN.
Eu fui para Cana?
Não, ainda não, ainda não.
O Zaidu agora é bom outra vez.
É, quando vai embora sente-se falta.
É, porque tens que meter o Wendel a jogar e o Wendel afinal teve a sair o triplo a colota pelas vezes. Eu gosto de pensar que ia para o Porto faz a férias, ou caralho.
Eu lembro-me de dizer que estava encontrado o jogador para a posição, mas acho que ainda não é ele.
Epá, digo-te, o Porto, uma equipa como o Porto, com a linha defensiva do Porto, digo-te, é a obra o Porto estar em primeiro.
É, isso depois acaba por compensar que há muita qualidade do meio campo para a frente.
Sim, o Porto do meio campo para a frente tem duas equipas.
Sim, sim, é que no final, pronto, tens um grande meio campo e ataque e depois a defesa com uma qualidade inferior, mas tem-se conseguido safar.
Olha, eu ia-te fazer uma pergunta sobre o Luís Dias, era se querias, estás com medo que ele vá em Beira ou fique, mas pronto, como eu sei que a resposta é mais ou menos óbvia, e vou mudar a pergunta, o que é que tu achas da evolução do Fábio Vieira? E se achas que, como a forma como o Sérgio Conceição está a lidar com os talentos do Porto, opa, o Fábio Vieira e isso assim, se não é um exemplo para todos os clubes que têm jovens talentos e que querem aproveitá-los? Não achas que...
Sem dúvida, já... O Ruben Amorim mostrou que é possível, não é? Apostar na formação.
Não, mas o que eu quero dizer, desculpa estar-te a interromper, o que eu quero dizer é que tipo, ok, aposta-se a formação, mas não é tipo dizer, ok, é da formação, ele vai ter que jogar, não sei o quê, não. É,
sim,
tipo,
opa, exatamente.
Opa, tens de treinar, e eles têm que, opa, tu jogas, treinares e se trabalhas, não é tudo dado de mão beijada, tens que trabalhar e mostrar. E foi o que aconteceu, o Fábio Vieira, acho que é um exemplo disso, ele está bastante melhor jogador hoje em dia, pá, fisicamente, o gajo era um... Okay, eram lingrinhas de merda. Agora está o gajo até faz sprints que fica, mano, isto é o Fábio Vieira.
Não, ele evolui bastante, de facto, do ano passado para este ano. E é um, é aquele abre-latas, não é? Com uma qualidade de passe muito acima da média. Sim, e depois também esta, não é só o Fábio Vieira, não é? O João Mário, o Vitinha e... Estou aqui a tentar lembrar-me mais alguém. Que tenha, mas pronto, estes são os casos mais gritantes, não é?
Exato, o Diogo Costa.
O Diogo Costa também, exatamente, do guarda-redes. Isso também vem um bocado como assim, por o mesmo treinador há bastante tempo.
Exato.
Também consegue trabalhar melhor a formação.
Exato. Não, mas em contraponto, tu tens aqueles dois defesas centrais que eram, dois grandes defesas centrais que eram o Diogo Leite e o Diogo Careos, e pronto, eles andam por aí.
Sim, pronto, o facto de ser bom na formação não quer dizer que depois seja um futuro grande jogador.
Exato. Tu achas que o campeonato está arrumado?
Não.
Falta jogar com o Sporting ainda?
Se eventualmente o Porto ganhar o Sporting, fica mais fácil, mas não fica acabado.
Fica 9 pontos, hein?
Sim, são 9 pontos, mas falta uma segunda volta.
Acho que nunca ninguém recuperou 9 pontos.
Eu acho que não terá sido o Benfica do Laje.
O Benfica do Laje acho que recuperou 7, mas 7, não foi, okay. Não foi
9. Mas quem recupera 7 também é um... Isso acho que tem de servir de sinal de que nada está a ganho.
E achas que, pronto, e estava a dizer esta coisa, o campeonato está arrumado, não sei o que é, porque o jogo com o Sporting falta pouca.
E sim, se o Porto ganha o Sporting, daqui a 3 jornadas, não é?
Yeah, pronto, se o Porto ganha o Sporting, fica mais ou menos acertado. E depois o Porto tem ali, se calhar, margem de manobra para tentar apostar numa Liga Europa. O que é que tu achas disso?
Não tinha pensado nessa hipótese. Não na hipótese de ganhar a Liga Europa, na hipótese de poupar. Mas eu acho que não. Eu acho que vem ter ou não vantagem. A prioridade é sempre o campeonato.
Mas achas que o Porto, então, independentemente, vai tentar fazer alguma coisa na Liga Europa?
Ah, sim, sem dúvida, o mais longe possível.
E achas que tem equipa para ganhar?
Isso vai sempre depender dos adversários, mas eu acho que tem. Agora é o Lazio, o próximo, que é treinado pelo Sarri. Portanto, é um treinador que eu aprecio bastante e acho que tem ali uma boa equipa.
O Jorge Jesus italiano.
é mais ou menos isso. Mas eu acho que tem capacidade para ganhar.
Sim, senhores, eu também acredito que sim. E sabes que vocês já sabem como é que eu sou tipo, equipas portuguesas nas competições europeias, é como se fosse a seleção a jogar para mim, por isso. Espero que o Porto consiga fazer alguma coisa e tal como eu espero que o Sporting consiga eliminar o Manchester City e chegar até à final e ganhar o Panaico. Porque não? Mas era o Ruben Amorim já fez alguns milagres, mas isso já é pedimento. e parece que tu ouvindo o Eduardo outra vez e ele acho que quer-te fazer algumas perguntas, pá.
Agora as perguntas para o líder do Campeonato Nacional, para o FQP. Ó Carlos, estás satisfeito com a saída do Sérgio Oliveira e do Tecatito? Eu acredito que sim. Se sim, achas que a entrada do Eustáquio resolve já essa situação do, no caso do Sérgio Oliveira? Achas que a qualidade fica assegurada, já que o grau de compromisso claramente será maior? E por outro lado, achas que o Porto necessita ir ao mercado como tratar alguém para o lugar do Tecatito, ou achas que o próprio plantel, já que ele já não estava a jogar grande coisa, já o plantel já está moldado sem ele?
Não estás ouvindo o Eduardo a te fazer perguntas?
Já ouvi.
Então, o que é que... perguntas do Eduardo. O que é que
portanto, saídas do Sérgio Oliveira e Corona. Estou contente. sim e não. Sim, porque não estavam a jogar, não é? Sobretudo o Corona. E depois também há o aspecto de... a parte financeira, não é? Que eram jogadores que ganhavam bastante e há um alívio.
Uhum.
Por outro lado, perde-se com a saída dos jogadores muito experientes.
Sim, mas tal como tu dizes, o Corona, tu reparaste os jogos que o Corona foi chamado a ajudar o Porto, até quando o Porto ficou sem defesas direitas.
Era menos um jogador.
Ah, pronto, era menos um em campo.
Completamente. Portanto,
não podes dizer que o Sérgio Conceição não tentou aproveitar o jogador ao máximo.
Sim, ele não estava com a cabeça ali. Pronto. Não sei, foi mais uma vez o problema que já aconteceu com tantos outros.
Ele já se estreou com o Sevilha,
já logo a seguir.
Então, e já jogou bem, se calhar, às tantas.
E isso já não sei dizer.
O Sérgio Oliveira já é um herói em Roma.
É verdade.
É isto, o primeiro jogo foi logo, caraças, eu até fiquei babado. Isto é o Sérgio Oliveira. Às tantas ainda vai acabar o ano a ser convocado para a seleção.
Não me admirava.
Olha que... Não, é que se ele for, às tantas não vai o Fetinha. E eu prefiro que vá o Fetinha do que o Samaré.
Sim, são jogadores diferentes. Acho que a seleção tem mais falta do Fetinha.
Exatamente. Isso é outro tema. Se calhar para o mês que vem... Eu não sei, e fiz aqui umas listas, mas isto é para o mês que vem. Tem aqui umas listas com possíveis convocados.
Ok.
Mas é para o mês que vem.
Mas ainda sobre as perguntas?
Sim, ele fez duas perguntas.
Sim. É, portanto, tem a ver as duas com este tema, não é? Se depois, se a chegada do é o Eustáquio, se serve para tapar o buraco, não é? Pela saída do Sérgio Oliveira. Eu acho que sim. É um jogador sobretudo importante na parte defensiva.
Recuperação de bola, isso. Queres tu dizer?
Não, acho que não. Mas pode jogar em todas as posições do meio campo. Mas é sobretudo forte na recuperação de bola e desarmes.
Exato.
E eu acho que pode ser bastante útil, pelo menos até o fim da época, e depois logo se vê. Mas 3 milhões e meio é capaz de ficar. Acho que é uma pechincha, depois ver o que é.
Eu até surpreendo-me como é que o Porto já estava a tentar contratá-lo desde o ano passado. Como é que ele não foi bater ao outro lado?
Mas depois acho que há boas relações entre os clubes. O próprio Sérgio Oliveira, curiosamente, teve lá, portanto, ele saiu do Porto, não é? Fui para lá e depois veio com... Mas tinha uma cláusula de recompra, acho que era isso.
Ah, pois.
E pronto, e curiosamente o estoque vem exatamente do Passos para o lugar do Sérgio Oliveira. E a outra pergunta era sobre a saída do Corona. Que eu acho que não precisa de ser reposta. Portanto, porque tem vários extremos, tem o PP e até o próprio Francisco Conceição que podem fazer o lugar... Aquele lugar à vontade.
Sim, senhores, pá. Portanto, estás contente com o Porto está fixe. Eu às vezes gosto de ver o Porto a jogar, honestamente, também.
Posso dizer, acho que já tinha dito isso da última vez, não sei.
Do ano passado dizias bastante que não dava pica a ver o Porto a jogar. Sim, eu acho que isso já mudou um pedaço.
Não é só para os resultados, é mesmo para a qualidade excepcional. E a diferença que faz ter um Fitinho e o Fábio Vieira naquela equipe.
Só para acabar o Porto, o Fitinha, próxima convocatória da seleção, achas que tem que ser convocado?
Que tem, eu acho que no mínimo existe uma obrigação moral de o convocar. Não, mas
eu
porque ele tem jogado, acho que
eu acho que se o meio campo da seleção não for o Fitinha, o Palhinha e o Matheus Nunes, estamos bem fotudos.
E se calhar nenhum... Não, um deles vai de certeza, mas não me parece qual seria esse make-up.
Não, mas não é porque eles não mereçam.
Não. É porque são dois jogos importantíssimos contra a Itália.
Contra a Itália? E a Turquia? É. Primeiro a Turquia, depois a Itália.
Ah, oh, pois eu estava a pensar já na Itália, esquece. Não.
O pessoal já está a pensar muito à frente, então quase primeiro tem que ganhar a Turquia. Não sei, a Turquia, pessoal, não penso muito na Itália, porque a Turquia
vai ser um osso duro de roer.
Pá, o Eduardo está a chatear a cabeça, o espírito do Eduardo está a chatear a cabeça. O gajo parece que quer falar do Benfica. Pá. Tu não tens umas perguntas para o Benfica? Pode ser que ele te responda, se tu disseres alguma coisa. O gajo está aqui a mesoner no ouvido.
Queres que eu faça aqui as
perguntas? Faça aí umas perguntinhas para o Benfica.
Então, olha, a primeira é se concordas, se Eduardo, com a mudança tática do Benfica, portanto do 4-4-2 para o 4-3-3, e se o Benfica tem jogadores mais adequados ou é preciso ir ao mercado agora, em janeiro. Uhum. E a outra pergunta é se o Veríssimo é a pessoa indicada para liderar o Benfica até o final da época.
E tu ainda vais provocar com...
Sim, pronto, já tens saudades do grande JJ.
Toda a gente tem saudades do JJ.
Nem que seja só pelas conferências, não é?
Vai, parece que ele vai responder, pá. Parece que ele vai responder.
Não tenho saudades do JJ. Se fosse o JJ da primeira passagem, sim, teria saudades. Deste último JJ, da sua segunda passagem, não. Portanto, aquela coisa de voltar ao mesmo lugar depois de ter sido feliz, não convém que não aconteça mais. Pelo menos para que as coisas corressem bem. Em relação às suas perguntas, o próprio Vício não está a colocar o Benfica a jogar da forma que a equipa B estava a jogar. A equipa B estava a jogar em 4-3-3 e não em 4-4-2, como ele tentava colocar a equipa principal a jogar. Portanto, logo por aí a gente percebe que as coisas não estão ainda no ponto que ele quer. Só que também não vai ser assim, ele não vai conseguir colocar a equipa a jogar em 4-3-3. Porque tu tendo Yaremchuk, Seferovic, Darwin e Gonçalo Ramos, e Gonçalo Ramos até coloca aqui um patamar um pouco mais abaixo. Não de qualidade, mas porque acho que eles poderão não ter tanto peso para obrigar uma mudança tática. Mas os outros três jogadores, tu vais ter que andar sempre a incluir dois deles na equipa base. Portanto, eu não acho que esta mudança tática do Benfica tenha sido já tão uma premissa do que eu acho que é a melhor solução para o Benfica jogar. Pelo menos a priori, porque vem na equipa B e de um do... O nosso universitário teve mais tempo para trabalhar. Acho que não será por aí, não será o 4-4-3, mas será o 4-3-3 que ele irá tentar aproveitar. Mas acho, de qualquer uma forma, seja no 4-3-3, seja no 4-4-2, o Benfica não tem um jogador que acho que em qualquer um dos sistemas estáticos é importante, que é um meio defensivo para honrar a Garcia, se quisermos assim, o Matic, um jogador que impõe também a parte física. Tu vês o Weigl muito, muito bom tecnicamente, muito bom na fase ofensiva, mas muito mal na parte de recuperação. E na parte de recuperação tu tens só recuperar a bola, ter um jogador mais racional, um jogador que impõe uma parte física. Às vezes o Benfica é muito, muito macio jogar. E isso, acho que claramente o Benfica precisa de ir aí. Fala-se que pode voltar o Florentino. Opa, não sei. Não sei se será um bocado por aí, porque não sei se será o Florentino neste caso, porque tem uma situação aqui que para mim é sempre o algodão não engana. Tu vês o Florentino, que com o Bruno Lage entra bem na equipa e faz muito bons jogos, só que entretanto depois, na segunda época do Bruno Lage, desaparece completamente, que o JJ vai um ano para o Mónaco, faz meia dúzia de jogos, bancada, vai agora para a Espanha, Getafe, salvo erro, faz meia dúzia de jogos, bancada. E coloquei aqui duas questões. Ou ambas as equipas, nem o Mónaco nem o Getafe, jogam num estilo de jogo onde um sistema tático onde tenha claramente um jogador meio defensivo declarado, e tem de ter azar, não tem de ter um treinador ou em nenhuma das equipas que tenha precisar de um jogador meio defensivo declarado, em que ele encaixa que tem uma luva. Ou tens a sorte no Benfica agora e claramente um jogador vai ser aposta do treinador por aí e vai-lhe aguentar meio dos jogos até o gajo, para claramente perceber se o gajo é esse tipo de jogador para aí, para essa posição ou não. Se for esse o caso, pá, que venha ele, entre contratar um jogador meio defensivo para um futebol mais físico de recuperação, não estou a dizer porrada, um futebol mais onde a parte física também não tenho medo de meter o pé. Se for para contratar alguém, que se aproveita algum dos jogadores que já tem alguma rodagem. Já é campeão nacional, já esteve em Espanha, está em Espanha, já esteve em França, já tem algum futebol. Não, acho que contratar por contratar um jogador qualquer ao Brasil, pá, não faz grande lógica, estás a perceber? Acho que aí aproveitar, será para aí aproveitar. Mais contratações. Eu não acho que o Benfica precisa de mais contratações. Acho que tem até jogadores ali a mais e sim, jogadores sem demonstrar que merecem estar ali, ou pelo menos não, que estão a tapar o lugar sem necessidade. Pá, digo logo dois, três gajos assim de cabeça. Maite, pá, não vi nada ainda que justificasse a contratação do Gancho, por exemplo. E o Radonjić, pá, não faz lógica nenhuma. Até o próprio treinador já tem apostado no Diogo Gonçalves mais de extremo e não tanto de lateral. Portanto, claramente tem ali jogadores a mais que poderão sair e não enfraquecer, poderão sair e colocar o plantel um pouco mais curto, que permita aproveitar em caso de necessidade alguém das camadas jovens. Não digo alguém das camadas jovens, não estou a dizer propriamente slips ou ocupar. Um pouco na linha do que foi feito com o Bruno Lage e com o Rui Vitória, aproveitar jogadores que têm realmente potencial e podem aparecer. O Paulo Bernardo agora, por exemplo, tem o ponta de lança com o Madeirense, Henrique Aruz, talvez, acho que é assim o nome do puto, que se aproveita. Se for o Florentino, vamos para o Florentino, se for ainda possível ir buscar o Jota, que está tentado a dar boa conta de si no Celtic, pá, que vão buscar. A questão é que eu acho que é importante é, de uma vez por todas, e tendo um presidente para os próximos 4 anos, de uma vez por todas encontrar um rumo desportivo que seja aquilo claro, que a gente perceba claramente que, da mesma forma como a gente olha para o Sporting e a gente percebe que ele não vai buscar um jogador argentino só porque sim, só porque por contratação, vai só buscar um jogador se não tiver nas camadas jovens e se for para aí que não ou seja, um jogador que esteja completamente identificado com o futebol português, e se for esse caso, que se assume isso uma vez por todas. Andar nesta coisa de camadas jovens e aproveitar o Seixal, inclusive contratar jogadores feitos e depois voltar para o Seixal, definem-se, ou são vegans ou não são vegans.
Ele já está a dizer, pronto, que venha as perguntas do Paulo. Pronto, ok, pronto. Eduardo, vê lá o que tu achas disto. Achas que a situação atual do Benfica, se não é maioritariamente originada pelos jogadores, até por causa do envolvimento público, o conhecimento público do envolvimento do Pizzi e do Rafa e isso, e se achas que algum treinador tem capacidade de reverter esta situação sem revolucionar o plantel, sem mandar metade daquela gente para a rua? A segunda pergunta é, achas que o Benfica devia priorizar desde já a reconstrução da equipa para a próxima temporada?
Estas duas perguntas eu posso responder de uma forma só. Primeiro de tudo, eu não acho que seja só os jogadores que têm responsabilidade do atual situação do Benfica. Acho que a própria estrutura, digamos assim, tem muito mais responsabilidade do que apenas os jogadores. Porque se a gente for a ver bem, eles apontam que são três jogadores os causadores disto tudo. Que é o Rafa, que é o Pizzi e que é o André Almeida. Capitão, subcapitão e um dos jogadores que também está na estrutura na equipa dos capitães. São jogadores que têm jogado sempre, seja com qualquer treinador, sem têm que estar sempre a jogar. O André Almeida não tem jogado tanto, porque também teve bastante lesionado e a própria recuperação dele, até os patamares exigíveis de condição de física, também deve estar a acontecer ainda. Eu acho que tem muito mais a ver. Ou seja, estes jogadores vão jogar sempre. Portanto, qual a razão de estarem contra um treinador que está a colocar a jogar? Portanto, não acho que seja sequer uma questão muito aprimorada. Se me dissesse que os jogadores não estavam com o treinador, anterior treinador, até à morte, como estão os jogadores do Sporting com o Ruben Amorim, como estão os jogadores do Porto com o Sérgio Conceição, claro que não estão. Pá, completamente, claro que não estão. E acho que a quantidade de casos sentar a ver, foi o Otamendi, depois foi o Weigl, depois foi o Gilberto, em situações que tu vês claramente que existe ali, havia ali uma fricção, pá, que não é desejável numa equipa que está a lutar por títulos, como no caso do Benfica. Mas a questão do, eu pego mais em tudo isto numa questão até mais profunda, ou mais interessante, ou mais, para mim mais interessante do que esta situação dos jogadores. Quando a nascida do Jorge Jesus quando saí do Benfica e fui para o Sporting, o Benfica foi contratar um treinador que era o Rui Vitória para apostar nos camadas jovens, e foi isso que ele fez. Vários jogadores, assim de cabeça, Renato Sanches, entre outros. Depois, entretanto, fui campeão duas vezes, na terceira época as coisas que até começam a iniciar bem, mas depois acabam por descambar completamente, e chega ao final do ano, sai treinador, entrou para o Lages, que volta outra vez a apostar em bastantes jogadores das camadas jovens. E agarra-se a dois deles, claramente, e acaba por ser campeão. Ruben Dias e João Félix. Depois o que acontece, na segunda época dele, na primeira época completa dele, as coisas, entretanto, acabam por correr mal. Acho que ali há algum desnorte da parte dele, em algumas situações, ou pelo menos não haver um plano B, por exemplo, a nível tático, aparentemente podia ser alguma coisa que resolvesse. Mas o que aconteceu foi que o Benfica deita uma ideia que tinha-lhe dado 3 títulos em 5 anos, agarra nisso para o caixote do lixo e vai buscar o Jorge Jesus. Vocês sabem muito bem que eu sou fã do Jorge Jesus, acho que é um grande treinador. Não estou a dizer grande gestor de homens. Só que eu era contra ele ter voltado ao Benfica. Quando ele volta para o Benfica, acontece a ideia das camadas de homens. Completamente estar no caixote do lixo ou dentro de uma gaveta e fechou-se a de chaves. As contratações militares que houve e as coisas não encarrilharam. Portanto, e agora o que acontece é que com a chegada do novo treinador, o Benfica está a tentar reverter outra vez essa situação, que é, ok, vamos tentar aproveitar o conhecimento que o nosso Veríssimo tem nas camadas jovens e tentar reaproveitar e relançar tudo isto. Com o novo presidente, com possivelmente uma nova ideia de apostar no futebol de frente. E isto aqui, se tu fores a ver bem, o que pode ter muito bem acontecido? Poderá ter acontecido ali um misto de... O próprio Jorge Jesus percebe que o gajo que o foi contratar e que reformulou a forma, o próprio ideia desportiva do Benfica para os próximos anos, já não está lá e com isso enfraqueceu um pouco a posição do Jorge Jesus. O próprio Jorge Jesus, no próprio contacto com os jogadores, acaba por perder muita coisa. E isso poderá ter criado ali um efeito bola de neve que as coisas não encarrilharam. Se a gente for a ver bem a própria forma do Jorge Jesus de estar, com os resultados é tudo desculpável, sem resultados é tudo muito mais sofrível. E acho que poderá ter acontecido um pouco por aí, poderá ter acontecido um pouco a saturação da ideia de Jorge Jesus do Benfica, do futebol do Jorge Jesus no Benfica, que levou um pouco a isto. Epá, deixa-me um bocado desgostoso, mas não acho que só os jogadores têm culpa. Acho que o próprio navegação à vista do Benfica, e custa-me um pouco dizer isto, mas é o que eu sinto, levou mais a situação do que propriamente apenas os jogadores. Acho que a situação, e até pelo que se sabe da confusão que houve com o Pizzi, foi até algo mal entendido que houve ali, mas que o Jorge Jesus percebeu claramente que os jogadores já não estavam com ele, e acho que acabou-se por precipitar um pouco isso. Mas a equipa não tem jogado, a equipa durante um ano e meio, durante um ano e meio com o Jorge Jesus, pá, muitos casos, muito poucos jogos é que fez bons jogos. E até essa parte inicial dos primeiros terços de campeonato este ano, até não, se não estavam com mal, com o Parlamento ali nos campeões, mesmo não tendo em primeiro lugar, mas estando a 3 pontos em primeiro lugar, ainda na altura falamos disso numa situação de uma meia final, ainda a poder disputar a Taça de Portugal, pá, portanto não acho que não estava tão mal quanto isso, só que entretanto as coisas descarrilharam e acabou de seguir.
É pá, e espírito do Eduardo lá respondendo-nos às perguntas, pá, incrível.
Está bem ativo.
É pá, ainda sei, ele se calhar anda a falar com o Elon Musk e ele gajo implantou-lhe lá um daqueles...
Neuralink, não é?
Neuralink, é, ele já fala, é como Matrix, ele deve ter aquelas máquinas do Matrix, entrou-lhe assim pela parte de trás da cabeça, E ele vem para aqui falar com a gente e dizer Mr. Anderson ou Mr. Rodriguez. Ah pá, pronto, está fechado o tema do Benfica. Eu pessoalmente acho que isso fosse... Eu tenho um problema com o... E pronto, ele não vai responder a isto. Mas eu acho que tenho um problema a aceitar a competência do Rui Costa. Eu acho que o Rui Costa anda perdido no trabalho dele. Não sei se tens a mesma opinião, Carlos. Está porque o Eduardo agora parece que o Neuralink está desligado. O Neuralink dele.
Eu não sei. Sim, acho que o problema do Benfica não é só... Não é o treinador, nem é só os jogadores. Acho que também vem de cima e o Rui Costa pode ser parte do problema.
Eu acho que
vamos ver o que é que vai acontecer até o
acho muito relaxado.
Sim, não me parece ser a pessoa com o perfil indicado para uma posição daquelas. Mas também não é fácil porque ele veio substituir o Luxemburgo Vieira numa fase difícil e também se calhar não teve tempo de...
Ou caiu de paraquedas ali.
Eu acho que não caiu de paraquedas porque ele já estava na estrutura, não é? Mas não sei, acho que ainda é cedo para fazer já... Eu acho que ainda é cedo para eu fazer essa avaliação. Não sei.
Sim, senhores. Epá, então vamos agora falar do melhor clube da história da humanidade, que é o Sporting Clube de Portugal. E epá, posso começar Epá, o Eduardo já está-me a chatear a cabeça outra vez.
As minhas perguntas para o campeão nacional, para o senhor Paulo, para o seu Sporting, é se está preocupado com este aparente enfraquecimento do seu Sporting. Se acha que pode ser contagioso e pode acontecer mais alguns percalços e entrar ali numa esfera negativa, ou se simplesmente foi apenas um mau os dois ou três jogos que houve pelo meio e que as coisas vão rapidamente voltar a encarrilhar. E outra, o que é que tu achas desta possível saída do TT e do próprio Palhinha? Achas que tem já no plantel os jogadores para fazer frente a essas saídas, ou se é preciso ir ao mercado de inverno aproveitar alguém para repor esses lugares?
Pronto. Homem, eu acho que um gajo pode ver, o Sporting vinha de uma sequência semelhante à do Porto, desde o impacto com o Porto, soft theories, acho eu.
Sim, tenho ideia que sim.
E até na Liga dos Campeões, desde essa altura, o Sporting estava bem... só com vitórias, pronto.
Sim, depois daquele início comprometedor, depois deram a volta aí de maneira.
E o Sporting já vinha há bastante tempo, sempre, e quase sempre com a mesma equipa, pelo menos o meio campo sem variar grande coisa, treinando jogos da Taça e jogos da Taça da Liga, pronto, o Sporting, aquela equipa vinha a 110%, principalmente o Matheus Nunes, o Rui, quase não consegue... Então um jogador que só chegou àquele nível agora, aguentar aquele ritmo a época toda, acho que é bastante complicado. E ele foi-se abaixo agora um pedacinho e a equipa foi com ele, até porque nos jogos que ele foi-se abaixo, e porque isto também é preciso ver, as equipas com quem o Sporting está a jogar agora, na segunda volta, o Santa Clara, o Portimonense, os jogos com o Portimonense, com o Santa Clara, com o Braga, foram jogos de equipas que, o Braga nem tanto, mas o Portimonense e o Santa Clara sabiam... meteram ali uma estratégia que funcionou para anular o meio campo do Sporting, anular para já tirar a profundidade ao Sporting, jogar com Santa Clara, a jogar com uma linha defensiva de 6 jogadores, às vezes 7, portanto já só daí já é complicado. Ia meter contra-ataques com aquele jogador talentoso que é o Lincoln.
Parece sim, que... é caraca.
Parece que é daqueles que só jogam bem contra o Sporting. Não, ele está a fazer uma boa época.
Marcou, eu vi por acaso hoje o gol do Liverpool. Um livro muito bem batido.
Sim, sim. Gosta de bom jogador, hein? Gosta de bom jogador. Era de ver se ele consegue manter aquele nível e se dá um salto. Venha para o Sporting se manter aquele nível. Mas e o Portimonense é a mesma coisa. E pronto, o Sporting não está a jogar pior, só que as outras equipas também arranjaram formas de... O Sporting é uma equipa que joga sempre da mesma forma. E quando as outras equipas arranjam estratégias para contrariar o Sporting, e quando elas funcionam, o Sporting não tem assim muito más armas, porque tem um plantel limitado, e até porque o Ruben Amorim sempre foi é aquele tipo de treinador no Sporting que ele veio, tenho estas limitações, eu vou treinar bem uma coisa, vou fazer bem uma estratégia, vou fazer bem uma tática e pronto, e levar até onde pode levar. E não se pode dizer, qualquer um desses jogos, que o Portimonense, o Sporting, pronto, o pessoal até pode dizer, o Sporting ganha só porque teve aquela expulsão, mas o Sporting teve sempre na mão de cima do jogo e teve oportunidades para marcar. Paulinho, claro que falha 5, 6 golos por jogo.
Mas aquele falhou ontem é quase escandaloso, não é?
Já, homens.
Acontece,
não é? Um gajo pode fazer aquilo, é o Paulinho.
Mas o que eu achei mais engraçado foi mesmo a reação dele depois olhar para o chão, como que, à procura tipo, de uma salvação.
É, tipo, como é que isto pode acontecer, não é? O jogo com a Santa Clara, pronto, Santa Clara tinha uma estratégia, a estratégia resultou, e o Sporting, tu vejo o jogo do Sporting com o Santa Clara, o Sporting tem, marca 2 golos, tem o jogo todo completamente controlado, a Santa Clara nas costas, o Sporting comete 3 erros, 2 deles graves do Ricardo Gaio, e os gajos metem 3 golos, pronto. E o Lincoln, pronto, o Lincoln, um gajo rápido, com pés e com bom remate, pronto, o gajo em contra-ataque, mete golo, é...
Assim. Há jogos assim, não é?
E com o Braga, pá, digo, o Braga acho que não mereceu nada ganhar o jogo. Se queres ter, do que eu vi do jogo, o Braga tem um ponta de lança porreiro já agora, que Vitinha. Acho que parece ser um bom jogo.
Vitinha, sim.
Ele tem que mudar de nome, não é para dizer. É muito confuso. É o Vitor Ferreira, é do Porto.
Sim.
Eu acho que o do Braga é um Vitor Oliveira. Okay.
Eu acho que é Vitor Oliveira, acho que sim.
Então o do Braga vai ser o Vitor e o. E o do Porto vai ser o FTF. Não há FTNs, caraças. Enfim. Mas pronto, o Braga fez um jogo como o Braga costuma fazer contra os grandes nos últimos tempos. Nos últimos dois, desde que o Carvalhal foi para ali, que o Braga chega aos jogos com os grandes e esquece de jogar a bola e querem dar porrada, pronto. E os jogos com o Braga são uma merda, porque as equipas do Braga só querem dar porrada. Como o jogo com o Porto, da Taça de Portugal do ano passado, foi o exemplo mais gritante disso. Sim. E este último jogo, eu disse, o Braga joga com uma equipa muito agressiva, dão porrada, caraças, não é jogar à bola, nem no rugby se aquilo é aceitável, o que os gajos fazem dentro de campo, mas pronto, os árbitros só deixam passar, porque parece que o Braga, nos dias que correm, já tem, parece, nome, já é o quarto, não, é o terceiro grande, porque o Sporting já não é campeão, o Sporting foi campeão ano passado, então, o Braga afinal é o quarto grande.
Já falei. Mas ao menos não podes apontar os gols do Braga de falta de garra.
Sim, se eles tivessem mais garra do que têm agora, pá, os jogadores dos outros clubes eram todos transitados. Não, mas a única coisa que eu estou a criticar é a mentalidade deles quando jogam contra o Sporting, Porto e Benfica. Esquecem-se de jogar a bola. E tipo, o Braga joga a bola contra os outros clubes, contra o Sporting, contra o Porto e o Benfica. É uma equipa que começam o jogo bastante, os jogos sempre começam sempre bastante agressivos, bastante slides. E eles, não vou dizer que é o cada um a influenciar os árbitros, mas eles fazem com que levam o jogo para um nível de agressividade tão grande que os árbitros começam a distribuir amarelos e a interromper bastante o jogo. E complicado apreciar futebol assim. E é mais porque não aprecio a forma como eles jogam. Eles têm bons jogadores. Por exemplo, os jogos contra os grandes. O Ricardo Horta, nos outros jogos todos, é uma estrela do caraças. Deve ir à seleção. Contra os grandes, o gajo nunca faz nada. Quando é que ele fez alguma coisa num jogo, desde que está no Braga, quando é que ele fez alguma coisa contra o Porto, Sporting, Benfica? Nunca faz nada. É sempre as exibições cinzentas, porque a equipa está mais concentrada a distribuir pau. Ou então, se calhar, ele não é assim tão bom jogador. Também tem isso. Mas quando marca golos contra o Tondela e esses gajos assim, já tem que ser titular da seleção também. E pronto, já estou fora. Já disse muito mal do Braga. E, o Eduardo tinha feito outra pergunta. Como é que era?
A Palhinha e o Tiago Tomás.
Opa, pronto. Eu não sei. Se eles saíssem agora, era um pedaço... Era um pedaço mau. Tipo, o Tiago Tomás não está a fazer nada no Sporting. Ele vai ter que sair, nem que seja no final da época. Porque ele precisa de ir para uma equipa para... Nem que fosse para empréstimo. Mas se o Sporting puder fazer dinheiro com ele, pronto. O Tiago Tomás podia ser, na minha ótica, tipo uma espécie de Thomas Müller do Sporting. Tem o perfil. Tem garra, ajuda com garra, com muita capacidade física. mas ele é muito nervoso dentro de campo. Ele não é que ele tenha má técnica, ele gosta de bom remate. Só ver os primeiros jogos da época passada, principalmente. Quando o Sporting estava naquela dúvida, vai jogar Sporar, vai jogar o Tiago Tomás. Então, marcou 4 ou 5 jogos no início da época, 4 ou 5 golos no início da época. E se tu fores ver, tem grandes golos ali no meio que não são nada de sorte. Eu acho que ele tem para lá um gol, que acho que é um remate de fora da área, uma batata de primeira, que a bola, ele não deixa a bola bater no chão, é um remate de primeira. Que não é um jogador qualquer que faz aquilo, não é? Mas pronto, ele estagnou e para a carreira dele acho que o melhor era ele sair do Sporting. Ele não está evoluindo.
Eventualmente seria emprestado, não é? Como tu dizes. Ou saímos menos sentido.
Não, quando o Eduardo fala em que eles vão sair.
Sim, o Palhinha definitivamente, não é?
O Palhinha tem que ser vendido mesmo. Claro. No final da época ele tem que ser vendido porque o Palhinha já não vai evoluir mais. E enquanto o Palhinha está ali, está a bloquear o lugar ao Ugarte, por exemplo. E o Ugarte, na minha perspectiva, opa, eu vi o Palhinha teve Covid. E por acaso, falar nisso. O Palhinha teve Covid e depois do Covid, ele ainda não regressou a 100%. Parece que afetou-lhe, do seu ponto de vista físico. Talvez ele a tentar compensar a incapacidade física dele com a agressividade dentro de campo. Ele está a fazer bastante mais faltas e a levar mais cartões amarelos. Quanto ao... Pronto, mas o Eduardo, se calhar, agora está a pensar cartões amarelos, mas pronto, eles conseguem reverter os cartões todos. Mas pronto, essa não é que enquanto ele está ali está a bloquear o Ugarte, mas se ele saísse agora em janeiro, não sei qual é a necessidade que o Sporting tem que fazer dinheiro agora em janeiro, mas ele saindo agora em janeiro, o Sporting ainda tem outra alternativa caso haja algum problema com o Ugarte, e o Ugarte se calhar até lhe faz bem não pensar que agora já posso ser titular do campeão nacional, estás a perceber? Portanto,
ok.
Se calhar até ao final da época eu podia ficar, mas tinha que ser vendido no final da época. O Sporting vai ter que nos pôr a jogar. Se quer fazer dinheiro com ele e o dinheiro que está à espera de fazer com ele vai ter que jogar a titular os próximos jogos e recuperar a condição física que ele tinha há uns meses atrás. Yeah. E, por exemplo, vi o Palhinha encaixar que nem uma luva no Manchester United. Isso era...
Sim, tem mesmo falta do jogador com essas características. Sim, e depois ele é um jogador que destaca-se para a capacidade física, não é? Isso no campeonato inglês, então.
E tecnicamente não é nada mal.
Sim, é verdade.
Mas pronto, estava jeito ao Sport, mas é outra coisa. É, pronto, se só esses vão sair, tipo, o que vai me fazer mais falta, por exemplo, a sair o Sarabia, que vai sair e ele não vai ficar. O Sport ainda tem que... O Sarabia é a mesma história do João Mário, ele não vai ficar no Sport. Sim.
Ele ainda tem um salário mais grave por causa do valor dele, não é? Não, é um jogador com vê-se mesmo, tem uma qualidade bem acima da média.
Experiência, já que ele já não é um jogador novo. Ah, pronto, é ver para o ano quem é que vão buscar para o lugar.
Uhum.
Quem é que vão buscar ou o que é que soluções vão haver? Porque no plantel não tem. E claro que o Sporting, mesmo que ganhe a Liga dos Campeões, não vai ter dinheiro.
Mas não sei se já será a pensar nisso, mas a possível compra do Marcus Edwards, não é?
Ah, bom, mas pronto, Marcus Edwards em cada 10 jogos faz 2 ou 3 bons, estás a perceber?
Ok. Então,
não sei.
A pergunta, o que é que tu
achas?
Para mim, se
é para pensar que o Marcus Edwards vai substituir o Sarabia, ou vai substituir o Pedro Gonçalves se ele for vendido assim no... Se ele for para o Sporting, para ser uma substituição de um destes jogadores para o ano que vem, ele tem que vir a GA para o Sporting. Agora em janeiro. Porque se,
sim, eu acho que a ideia acho que é essa mesmo. Vir agora no mercado de janeiro.
Hoje é dia 27. Não sei.
29, 30, faltam 4 dias.
Pode acontecer muita coisa, mas... para, sei... Tem vários jogadores bons por aí, mas às vezes são incógnitas, não é?
Claro, sim.
O gajo que tu sabes que são bons, já, toda a gente sabe que são bons e são cores.
Claro, e depois há sempre a adaptação e nem sempre corre bem.
Sim, o Edwards...
Mas tem corrido bem com este treinador.
Sim, e quem é que diz que este treinador vai ficar no Sporting para o ano?
Olha, pois, isso também...
Essa se calhar é a maior pergunta, quem é que diz que ele vai ficar aqui para o ano?
Sim.
Porque... Se o Sporting de me ajudar a ganhar o Totobola, Garanto que metade da equipa e o treinador vai tudo à vida, rapaz.
É provável.
E o Sporting vai ter que começar do zero. E aí é que quer ver? O que é que vale o Varandas? O que é que vale o Viana? O que é que eles aprenderam estes dois anos?
Vai ser a questão que fizemos aqui há uns tempos.
É a questão que eu me pergunto sempre.
Mas isto foi a propósito do Jesus, quando saí do Porto, do Benfica, antes, se era a estrutura ou se era o treinador, não é?
Sim.
É essa dúvida. Aqui vai ser, se eventualmente ele sair, vai ficar essa dúvida no ar.
E tu tinhas perguntas?
Não, eu sabes que o Eduardo é tão. Tem aquele sistema tão avançado que até adivinha as perguntas que eu tinha.
Ah, foram as mesmas?
Era praticamente as mesmas perguntas.
Tu ias perguntar sobre o Palhinha e o TT?
Não era o Palhinha, mas era sobre possíveis saídas. Portanto, tu cobriste a pergunta.
Ah, ok. Yeah, tipo, todos os jogadores fazem felt.
Sim, sim.
Não, o Sporting tem um plantel tão limitado. Se fala bem, o plantel do Sporting, epá, não vou dizer que é um milagre, mas eu acho que às vezes é mais fácil trabalhar quando tens poucas peças. Às vezes é mais fácil. O Jorge Jesus é o contrário, ele vai ao supermercado e compra os rapsodes todos. E depois, quer comer aos chicletes todos, mete os sabores todos de uma vez na boca e depois dá-lhe dores de barriga. É o que acontece. É. E o Ruben Amorim está de dieta e tem que se sustentar assim. E assim, acho que um gajo já falou de tudo o que tinha para falar.
Sim, acho que já tocámos nos assuntos todos.
Já tocámos nos assuntos todos. Senhor Carletes, obrigado pela tua participação e espero que o espírito do Eduardo como é que era o Neuralink dele, não me venha chatear durante a noite e que consiga dormir. Tá bom, pá. Olha, obrigado e até à próxima. E tá os nossos ouvintes, não se esqueçam de participar no pdc.podcast.2022@gmail.com. E pronto, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Até à próxima. Tchau.